Senhora Ministra, senhores e senhores deputados, o Governo perdeu mais uma oportunidade. Perdeu uma oportunidade de ajudar as empresas e os pequenos empresários, uma oportunidade de olhar para o país e de ajudar a reestruturar as empresas que estão com dificuldades. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Para uma intervenção tem a palavra a Senhora Deputada Isabel Pires, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor, Senhora Deputada.
Obrigada, Senhora Presidente, Senhor Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputadas, Senhora Ministra da Justiça. Apresento proposta de lei que transpõe a Diretiva 2019-1023, propõe agilizar aqui o processo de insolvência, recuperação de empresas, dando desta forma corpo normativo a um conjunto de medidas que estão previstas na componente Justiça Económica e Ambiente de Negócios no Plano de Recuperação e Resiliência. E, portanto, aparentemente será este o objetivo e de onde vem esta mesma transposição. E, de facto, aqui temos um conjunto de alterações que incidem sobre muitos diplomas legais, o Estatuto de Administrador Judicial, o Código das Sociedades Comerciais, o Código de Registro Comercial, o Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas, o Regulamento das Custas Judiciais, o que, só de si, denota aqui a complexidade desta proposta que está em cima da mesa e que, aliás, não podemos deixar de não referir que, exatamente por esta complexidade e o potencial de aumentar esta dificuldade e esta complexidade a documentos e a processos que já o são, de termos aqui de assinalar negativamente a pressa com que o Governo e o PS querem terminar este processo de especialidade desta proposta, que não permite, do nosso ponto de vista, um debate aprofundado que com certeza mereceria e que não teremos essa oportunidade. Genericamente, as medidas aqui propostas propõem clarificar aspectos processuais e substantivos, já o disse, comatar imprecisões na lei, resolver dissensos na doutrina ou na jurisprudência, mas interessa-nos aqui ir à substância política desta proposta, ou seja, o Governo assenta esta proposta no pressuposto de que o PER, o Programa Especial de Revitalização, é um caso de sucesso e que, por isto, basta ser sujeito a ajustes pontuais para acomodar as alterações propostas na diretiva comunitária aqui em causa. No entanto, e já foi aqui referido, o relatório de avaliação do PER conclui que 77,8% dos PER não cumprem os seus objetivos. Nota-se também que apenas 40% do PER são aprovados e desses, apenas 55% não voltam a recorrer ao novo processo, mas não se sabe exatamente o que é que lhes acontece, e acresce que apenas 11% dos créditos reconhecidos são efetivamente pagos. E nós recordamos um debate que tivemos neste Parlamento há não assim tanto tempo sobre a criação, a instituição de um outro processo, o PEV, em que foram dados alertas por várias vezes ao longo dos últimos anos e nesse debate em particular sobre o PER e sobre o facto de exatamente eles ser um processo que não nos parece todo um programa, nem que tenha assim tanto sucesso quanto isso. E, por outro lado, nem sequer tem conseguido proteger, nomeadamente, os trabalhadores, que são uma dimensão muito importante do SPER e onde temos tido casos absolutamente gritantes de, eventualmente, a utilização fraudulenta do PER para despedimento de trabalhadores, e desses casos raramente se tem referido e não se tem conseguido responder a esta dificuldade. Novamente, segundo o Governo, a necessidade de dar respostas mais avançadas às empresas, para lá da Lei 75/2020, que foi a que instituiu o tal PEV, o Processo Extraordinário de Viabilização de Empresas, diploma do qual o Bloco de Esquerda votou contra em votação final global, exatamente porque partia também deste princípio de que o PER teria uma avaliação positiva do PER. E, portanto, parece-nos que a proposta que está aqui hoje em cima da mesa, à semelhança da anterior do PEV e de outros debates sobre processos relativamente à insolvência de empresas e à forma como elas são recuperadas, continua a deixar muito aquém. E, aliás, continua a não estar envolvida a parte dos trabalhadores, que nestes processos é sempre quem mais sofre. Voltando ao debate que tivemos sobre o PEV, continuamos a assinalar que na altura estavam a falhar os apoios efetivos e concretos diretos às empresas e à proteção dos trabalhadores. Aqui nesta proposta voltamos outra vez a não ter esses mesmos mecanismos de apoio às empresas e, portanto, parece-nos que esta proposta falha novamente nas medidas necessárias, como falhou anteriormente a do PEV e como continua a falhar o PER.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra A senhora deputada Cecília Meireles, do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Obrigada.
Faz favor, senhora
deputada. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora ministra e senhor secretário de Estado, eu queria, em primeiro lugar, cumprimentá-la e depois, falando um bocadinho do diploma que aqui nos traz, olhando para a exposição de motivos e fazendo uma análise que é ela, obviamente, necessariamente superficial nesta primeira fase do documento, os objetivos, eu creio que será difícil encontrar, pelo menos, eu não direi dentro desta sala, mas dentro de pessoas de bom senso, quem discorde. É óbvio que todos nós queremos processos mais ágeis, é óbvio que todos nós queremos descomplicá-los, é óbvio que nós, todos nós queremos retirar entraves ao bom funcionamento da economia e também sabemos, aliás, é um dos objetivos do PRR, e eu na altura perguntei até, creio eu, ao Sr. Ministro da Economia e ao Sr. Primeiro-Ministro, não era preciso o PRR para fazer isto, o que é preciso é legislar e atuar. Contudo, as minhas dúvidas têm a ver com o detalhe. E tem a ver com isto. Nós estamos, esta proposta de lei foi agendada na semana passada, já depois do pré-anúncio da dissolução deste Parlamento. Nós estamos, não sabemos quantos dias de trabalho teremos. E eu acho, parece-me evidente, que legislar numa matéria desta complexidade e em que nós já percebemos que há entraves e que são entraves sérios e que muitas vezes não têm a ver com o que está escrito na lei, têm a ver com as coisas depois na prática funcionarem mal. Legislar sem ouvir rigorosamente ninguém, que é o que acontecerá com uma semana de especialidade, é uma coisa que não me parece de todo sensata. Aliás, o próprio Governo, na proposta, aconselha a ouvir 9 entidades, entre as quais os administradores judiciais, a Associação Portuguesa de Bancos, a Associação Sindical Juízes, e eu incluiria também as associações empresariais. Acho um tanto estranho estarmos a falar em recuperação de empresas e não ouvirmos quem representa as empresas. E, portanto, Sra. Ministra, isto implica tempo. O Governo escolheu apresentar isto numa altura em que não existe tempo para fazer esta especialidade. Com toda a franqueza, é impossível, por maior que seja a boa vontade e a capacidade de trabalho, nem que dediquemos todas as horas das próximas semanas, eu parece-me impossível fazer isto em condições mínimas de segurança, de não estar aqui a viabilizar com o voto uma coisa que depois ou na prática não vai funcionar ou vai ter efeitos perversos que nós não conseguimos prever porque não ouvimos ninguém. Os únicos parceiros que aqui estão são da Associação Portuguesa de Municípios e da ANAV, que com todo o respeito, é muito respeitável a sua opinião, mas não são propriamente as entidades mais avalizadas para fazer parceiros sobre recuperação de empresas e, portanto, na generalidade, concordando com os objetivos, abster-nos-emos, mas eu não vejo como é que vamos poder fechar este processo. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Carvalho, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Acho que estamos todos unidos naquilo que é um desígnio que nós queremos para este debate e com esta transposição. Uma transposição e um tema que não é tratado de forma simples, do lado certo ou do lado errado, e que também não é tratada de forma desligada daquilo que é a natureza jurídica das questões económicas, daquilo que é o apoio direto à economia. E é neste domínio que eu gostaria, em primeiro lugar, de enquadrar este tema. Todos nós queremos uma economia forte, capaz de criar emprego, de ser robusta, de criar com isso riqueza. Todos nós queremos cavalgar sobre um caminho que seja capaz de dar mais formas de capitalizar e de respostas ao nosso tecido empresarial, às nossas pequenas, micro e médias empresas. E se o queremos fazer, devemos ser capazes de perceber o caminho que aqui nos trouxe e as especificidades próprias que aqui nos trouxeram. Nós sabemos bem que este período de pandemia já nos trouxe a legislar em temas que são tão bem conexos com a transposição que hoje aqui estamos a fazer. Sabemos bem que hoje também estamos a legislar na ressaca de um plano de recuperação e resiliência que também estrutura eixos de intervenção e de modernização da nossa atividade, do nosso sistema, para robustecer também esta resposta. E que este normativo que agora queremos transpor para o regime jurídico nacional também é capaz de incorporar estes diversos domínios. Não há muito tempo, aqui nesta Câmara, nós fizemos algum trabalho sobre a justiça económica e sobre o ambiente de negócios. Foi aqui que nós fizemos o apoio na era da pandemia, na pandemia que vivemos, medidas específicas, nomeadamente a proposta de lei 75/2020, que aqui depois passou a lei e que onde nós tivemos a capacidade, e onde é disso exemplo, por exemplo, a criação de processos extraordinários para a revitalização das nossas empresas. Hoje estamos aqui a discutir mais instrumentos, que deem mais celeridade, que tornem o Estado mais ágil, mais célebre, e que seja mesmo e tenha mesmo a capacidade de dar respostas em momentos mais apertados. Fizemos-lo com atividade, com apoios económicos, mas queremos também aproveitar este período para robustecer aquilo que é a nossa justiça económica. E queremos fazê-lo caminhando em conjunto, e acho que nos une aqui enormes pontos entre todos nesta Câmara. Gostaria também de abordar um tema que aqui é específico e que aqui foi falado, a questão dos trabalhadores. Nós não podemos, em momento algum, achar que esta é uma discussão a preto e a branco. É muito mais do que isto. Esta é uma discussão que tem que ser capaz de perceber, que dar mais instrumentos para que as nossas empresas sobrevivam em momentos difíceis, dar mais oportunidades para que elas mais rapidamente possam renovar a sua atividade, é também defender os trabalhadores e criar mais emprego. A forma de criar mais emprego e defender os trabalhadores é também apoiar as empresas nos momentos mais difíceis, mais apertados, para que elas possam honrar os seus compromissos entre devedores e credores e, com este diploma, salvaguardando mais aquilo que são os interesses dos trabalhadores. Deixem que diga, e se é positivo, que nós neste importante processo possamos criar categorias de credores. Também é importante que os trabalhadores estejam fora desse mesmo pacote como aqui está e, portanto, são passos que nós podemos aqui assinalar como positivos, aos quais nós podemos trabalhar, ainda que de forma mais apertada do que aquilo que seria necessário em condições normais, mas que nós aqui em conjunto, com um esforço suplementar, conseguiremos ultrapassar estas adversidades, porque este momento em específico, em que muitas empresas, fruto da condição económica que a pandemia as fez ultrapassar, exigem também de nós uma resposta à altura, e nós estaremos cá para honrar esses mesmos compromissos.
Muito obrigada, Sr. Deputado. A mesa não dispõe de mais inscrições, portanto, vamos passar para o encerramento. Presumo que a Sra. Ministra queira usar da palavra os 2 minutos a que tem direito. Faz favor, Sra. Ministra, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sras. E Srs. Deputados que participaram neste debate. Eu queria dizer 2 ou 3 coisas, referindo-me basicamente ao timing, aos antecedentes remotos, aos antecedentes mais próximos e depois, obviamente, à nossa disponibilidade. E desde logo queria asseverar aos seus deputados que o Governo não trouxe este instrumento neste momento por razões que se prendem com a conjuntura. Como calcularão? Trazer isto ao Parlamento implicou um grande trabalho prévio, ao nível do Governo, que obviamente culminou com a aprovação pelo Conselho de Ministros, e aconteceu que, por coincidência, isto chegou ao Parlamento numa altura muito próxima do debate orçamental, com as consequências que isto teve. Quero também dizer-lhes, sob antecedentes mais remotos, que a Comissão, com a consciência da complexidade desta diretiva, criou um grupo de trabalho que reuniu uma vez em janeiro de 2020 e não tornou a reunir. E criou o grupo de trabalho para quê? Justamente para criar regras uniformes de transposição para todos os países. Isso nunca chegou a acontecer. Em qualquer caso, o Governo foi trabalhando neste diploma. E como os senhores deputados sabem, houve um momento em que a pandemia nos forçou a adotar medidas extraordinárias. E foram adotadas medidas extraordinárias em matéria económica, nomeadamente o PEV, que já se falou aqui, os rateios obrigatórios, os layoffs simplificados. Portanto, houve toda uma intervenção, foi uma intervenção de emergência. E deixamos, justamente, estas matérias, que são mais estruturantes, para um documento mais complexivo. E este documento trazemos aqui. Trazemos aqui com toda a humildade, com a consciência de que este documento pode não ser exatamente aquilo que seria a vontade, por uma vontade maioritária deste Parlamento, mas com o convencimento também de que o Parlamento tem consciência de que neste momento nós precisamos efetivamente de encontrar ferramentas para enfrentar a crise que vem aí a seguir, quando forem levantadas as moratórias e quando a economia começar a funcionar com o ritmo que funcionava em 2019. Portanto, é nessa perspectiva aquilo que eu vim dizer